As eleições nos Estados Unidos da América, longe de ser um assunto exclusivo dos americanos, também mobilizou as atenções de toda a comunidade internacional e os angolanos, em particular, ficaram atentos a toda a movimentação que envolveu este processo. Para a sociedade civil angolana, a eleição de Joe Biden pode fazer renascer as esperanças de uma cooperação mais ativa e recíproca, em detrimento da administração Trump, que praticamente não apresentou propostas inovadoras para o continente africano. Ainda assim, o chefe de Estado angolano, João Lourenço, felicitou esta semana o candidato democrata pela sua eleição ao cargo de presidente dos Estados Unidos da América, destacando também a conquista histórica de Kamala Harris, a futura vice-presidente. Na mensagem, João Lourenço sublinhou que a vitória da democracia coloca Joe Biden na liderança dos Estados Unidos e confere ao presidente eleito a grande responsabilidade de reconstruir a unidade nacional do país e trabalhar para garantir a paz, a estabilidade e a segurança mundiais. As autoridades angolanas dizem que nunca conheceram desníveis no desenvolvimento das relações entre os dois Estados. Pensam que a nova administração vai trabalhar na mesma velocidade com que as anteriores administrações trabalharam para reforçar, desenvolver e caminhar de mãos dadas com Angola. O especialista de política internacional, Valentim Fernandes, aponta Joe Biden como candidato possível para o Partido Democrata e o facto de encontrar a América dividida.
Acredito que é o presidente desejável, sobretudo, e eu que nos cabe aqui, se não me engano, com mais propriedade, falar no plano externo. A nível interno, ele vai encontrar um país dividido, porque, como se sabe, Joe Biden vem já de praticamente há 12 anos a tentar, portanto, a sua nomeação no campo democrata e nunca conseguiu. Portanto, primeiro ponto foi Bill Clinton, depois veio Obama, depois Hillary Clinton, que perdeu com o atual presidente, portanto, Donald Trump, e agora, finalmente, ele consegue, numa situação em que a peça, como dizem muito bem, eu tenho estado a frisar, em que ele foi o candidato possível do lado democrata, e com este voto anti-Trump, que mobilizou eleitores de uma forma recorde, ele próprio, incrivelmente, também aumentou o seu score do ponto de vista de votos relativamente a 2016.
Valentim Fernandes acredita que a pandemia do novo coronavírus pode ter sido decisiva para a derrota de Donald Trump. Ainda assim, o especialista chama a atenção das lideranças africanas para melhor se organizarem e identificarem as oportunidades de investimentos a partir dos Estados Unidos.
Eu acho que, para além dessa questão, que é uma questão, por exemplo, começar a escutar um pouco mais os especialistas, os médicos, os cientistas, etc., o que o presidente Trump, de facto, não o fez atempadamente, com coisas caricatas, por exemplo, porque quem vê a imprensa, vamos dizer, mais fora dos Estados Unidos, e vê apenas, portanto, a parte do Trump na rua, mas a verdade é que os democratas já a votar, já estavam na Casa Branca a fazer manifestação. A política externa americana tem padrões que podem mudar do ponto de vista daquilo que é o reforço ou não das verbas já existentes. E o presidente Trump, por exemplo, sendo um homem dos negócios, a primeira coisa que fez é aumentar as verbas para algumas áreas, porque sabia, acredito eu, que ele tem uma mente de homem de negócio que os países africanos não iam lá buscar. Em primeiro lugar, nós temos que nos organizar e saber quais são as áreas, precisamente, que os Estados Unidos estão disponíveis para, digamos assim, não só investir, mas também a fundo perdido, porque há essa possibilidade. Uma maior aproximação, quer a nível das câmaras de comércio, mas também a nível da AMCHAM, que já existe cá em Angola, que é, no fundo, o grupo que faz o interface entre os grandes empresários, porque falar do Estado, em investir nos Estados Unidos é quase uma coisa tabu. São os empresários que investem, muitas vezes. A nossa embaixada e os nossos diplomatas identificarem as áreas, isso é só ir lá no site da WDI, etc., e vermos o que é daqueles critérios que nós temos preparados e direcionarmos, digamos assim, a captação do investimento para aquelas áreas.
Por sua vez, o jurista Luís Jimbo afirma que os democratas têm mais uma oportunidade para fazer história. mas sublinha as particularidades do sistema eleitoral americano.
A cultura americana é uma cultura forte de negociação. Há uma interpretação muito comum e tribal que se faz da cultura americana do contraditório. Não é o contraditório. Não é eu vou da esquerda e você vai na direita. Não. Há uma palavra em inglês que aproxima-se, é buscar uma ideia contrária na mesma direção. Isto é que faz o país, a nação andar. Nesse debate, quando estava nesta questão da observação virtual e a discutir com os diretores da campanha, tanto da Biden e da Trump, quando se colocou qual é a estratégia dos vossos candidatos, essa questão é fundamental para eles, a abordagem deles. Eles dizem assim, a campanha de Biden está a olhar o potencial que o Trump tem nas questões econômicas, tanto interna como externa, para trazer uma alternativa. Mas o fim é o mesmo, desenvolver a América, fazer o negócio prosperar. Quando é na abordagem do Covid, a estratégia é olhar qual é a solução que o Trump apresenta. Quase nada. E o Biden está a olhar, ok, se ele não traz quase nada, o que eu posso fazer em concreto para... Essa ideia de negociação, e que estamos aqui a falar, quando um líder africano e um líder europeu ou americano estão na mesa... A expectativa é de o que é que você tem para oferecer. Mas parece que as nossas lideranças não vão para oferecer, vão para pedir. Vão na consciência, assim, concordo, de mendigo. E depois cria uma... não tem ideia, é difícil negociar.
Luiz Limbo destaca, por outro lado, a cultura americana de negociação como elemento influenciador nas relações com os outros países.
Mas todos vão tomar consciência de que esse sistema... parece que também já está uma consciência generalizada que não favorece o voto popular e agora está a impor que também parece que não interessa a certas classes políticas, porque o Trump é um outsider. Trump apareceu numa classe que não pertence. Outra questão, os democratas querem novamente fazer história política. É preciso perceber que eles estão a trazer a vice-presidente negra, mulher, e tentaram colocar a primeira presidente, não conseguiram, mas colocaram o primeiro presidente negro. Os democratas estão a insistir nisto. A outra questão é que gostaria de chamar a atenção que para os estrategistas de Trump, sempre que for tranquilo com as estatísticas, porque argumentam que desde que Trump está no poder, esse percentual de 40% a 39% nunca variou e mantém-se constante. Então, estiveram sempre confidentes que tem uma base de eleitorado fixa e que, por isso, estamos a assistir este despique muito interessante. E finalmente, acho que os americanos de fora parece tudo injusto, mas dentro há um sistema compensatório sobre essa questão, porque os delegados e aqueles que fazem a vida do dia a dia dos americanos têm um voto direito e uma confiança direita para os americanos, e isso muda quase tudo na vida deles nos Estados Unidos.
Para o antigo ministro angolano do interior, o enquadramento do continente africano na geopolítica mundial ainda deixa muito a desejar. Em declarações à rádio MFM, Sebastião Martins diz que a relação dos países africanos com o mundo depende da sua solidez interna.
Eu iria alargar uma perspectiva mais do continente. Eu penso que o grande problema começa exatamente por definir qual é a posição da própria África no contexto da sua relação com os Estados Unidos, no caso, mas com o mundo no geral. Ou seja, eu acho que temos também que definir qual é o lugar do continente na dança de enquadramentos geopolíticos e geoestratégicos que existem hoje. Portanto, aí começamos logo por ter alguma dúvida, porque não temos claramente um posicionamento geoestratégico. Tivemos algumas reações tímidas de alguns países que, na perspectiva do seu enquadramento enquanto emergentes, procuraram criar uma relação mais equilibrada. Mas, de qualquer forma, a própria relação com o mundo, e no caso com os Estados Unidos, passa por ter alguma solidez interna. E o continente africano, claramente, não é um continente sólido. Nem do ponto de vista da democracia, portanto, é um frágil, são democracias profundamente frágeis, e isto conta muito para o relacionamento com o mundo e, em particular, com os Estados Unidos. São países que, do ponto de vista da estabilidade e de segurança, permanentemente afetados por convulsões e por situações de instabilidade. Temos um outro desafio que também conta muito do ponto de vista da sua relação com os Estados Unidos, que é a nível do respeito dos direitos humanos. E, finalmente, do ponto de vista económico, não temos muito para oferecer. Aliás, este projeto do AGOA criou um espaço de abertura privilegiado e em condições bonificadas com o continente. E que eu me recordo, tirando Cabo Verde, África do Sul e depois uma parte da África Branca, chamada África Branca, portanto, a zona portanto, por cima do Magrebe, que tiveram algum aproveitamento desta facilidade. Todo o resto do continente não tirou grande benefício desta abertura. E claramente, enquanto a África não se definir do ponto de vista daquilo que é o seu posicionamento geoestratégico, enquanto não estiver até mesmo unida e trabalhar numa perspectiva multilateral, ou seja, concentrada e organizada enquanto bloco, porque assim tem mais capacidade de negociação, o que não verificamos hoje, tenho muitas dúvidas se teremos algum benefício nessas aberturas que foram sendo concedidas ao continente. A África não tem estratégia de intervenção. O que nós vemos são intenções, mas ficamos sempre com as intenções. Aliás, vejam-se nesta questão da pandemia, vejam-se outros desafios que são colocados ao mundo hoje, onde é que o continente tem voz? Portanto, tem uma voz de quem estende a mão, mas que pouco traz em termos de estratégia própria que lhe permita ter capacidade negocial. Agora, fugindo um bocadinho ao nosso tema, temos estado agora assim nos últimos dias o ressurgimento de algumas ações terroristas. Mas temos um problema efetivo. Veja que o mundo está hoje a assumir que se volta a colocar o problema de se unir para fazer face ao ressurgimento, entre aspas, porque nunca desapareceu na realidade, do terrorismo face aos acontecimentos que houve em França e ainda ontem, ou há 48 horas na Áustria. Mas temos uma situação, portanto, em Moçambique, que é muito mais grave do meu ponto de vista, mas também temos ações concretas de constatação e de forçar que o mundo olhe para o continente e tenha a noção de que é preciso, tal como enfrentámos a questão das migrações, resolver o problema no próprio continente e não, portanto, a montante do espaço.
Finalmente, Sebastião Martins fala do comando dos Estados Unidos para a África como um desafio da nova administração americana em relação à sua política externa.
Mas essa nova administração, e como temos acompanhado, não colocou na sua agenda a prioridade de dar sequência a esse papel de polícia que os Estados Unidos têm no mundo, e por via disso, hoje o projeto AFRICOM não está encerrado, mas não tem a dinâmica e o interesse que tinha, de facto, na altura. Por isso, o AFRICOM é um projeto que mantém. Eventualmente, no contexto da redefinição ou do realinhamento da política externa americana, nesse contexto, depois das eleições, pode ser que venha a ter outro interesse, mas faça até a circulação estratégica de matérias-primas de interesse para os Estados Unidos, que começa a ter menos impacto aqui a nível do nosso continente e da nossa região, com a identificação de rotas alternativas e também com a definição de uma política de não dependência profunda dos Estados Unidos, os recursos energéticos que vêm tanto da África como de outros continentes, mas que têm a nossa linha de circulação como referência, pode ser que o África não volte a ganhar a dinâmica que teve. Mas, como eu digo, do ponto de vista dos interesses estratégicos, isso altera-se muito e pode ser que, até mesmo para fazer frente a uma visibilidade que a China vem dando, no sentido de começar agora, enfim, a apresentar o seu interesse de projeção do hard power, que os Estados Unidos venham, portanto, a redefinir o papel do AFRICOM e tentar ressuscitar este projeto. Estas eleições já têm alguns elementos de interesse. E desde logo, portanto, eu quero destacar aqui, não temos ainda noção de quem vai ganhar, o que já é interessante, porque aparentemente as eleições davam o Joe Biden como favorito, com as sondagens a dá-lo praticamente a vencer de forma esmagadora e clara, e o que nós sentimos é que há aqui uma resiliência dos republicanos e particularmente do Trump, que veio até contrariar algumas sondagens que apontavam, por exemplo, a vitória clara de Biden num swing state que é fundamental, que é a Flórida, e que perdeu. Também no Texas, que apesar de ser um bastião tradicionalmente republicano, as sondagens apontavam que finalmente haveria grande reviravolta com uma vitória massiva do Biden, também não se concretizou. E isto, portanto, está aqui a criar um quadro em que podemos, do ponto de vista daquilo que pode ser uma antevisão do balanço destas eleições, pelo menos até esta fase, dizer que, do meu ponto de vista, o grande vencedor até agora é o Trump. É o Presidente Trump. Definitivamente porque contrariou todas as expectativas que havia e consegue levar o Presidente Biden, contrariamente aos que as sondagens e as projeções indicavam, de que estaria nesta altura claramente definido quem tinha ganho e com uma vitória expressiva. Portanto, isso não foi naquilo que era a estratégia que o Trump já foi inicialmente apresentando, de que, e sabia que a maior parte dos votos que estavam a ser feitos antecipadamente eram democratas, foi logo preparando a ideia de que havia aqui uma intenção de fraude, foram desenvolvidas uma série de teorias da conspiração, e agora vamos ver o que é que isso vai dar, mas definitivamente estas eleições vão terminar em tribunal. Penso que será uma decisão judicial, inicialmente a nível estadual e a nível dos próprios condados. A própria lei americana permite que se inicie no nível local, até ao estadual e finalmente ao Supremo Tribunal.
Estes foram os convidados desta edição de Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.